Oiê, eu sou a Carla e esse é o AmpliCast, um podcast para educadores, facilitadores e líderes educacionais com conteúdos provocativos e estimulantes sobre diversos temas relacionados à educação e inclusão digital, com foco especial em tendências educacionais, cultura e transformação digital. E hoje, aqui no AmpliCast, a gente tem o prazer enorme de ter ele, Rogério Boros, que já foi executivo, hoje é mentor, investidor de startup. Mudou de vida total, né, Boros?
Ah, várias trajetórias, várias mudanças várias ao longo
vezes,
da vida,
é isso mesmo. E eu acho que a gente começa por aí, essa questão dessas mudanças na sua... Você já fez várias transições de carreira. Quando a gente te conheceu, eu e Samara... Você estava na Microsoft, você era executivo da Microsoft na época, na área de educação. Depois eu me lembro que você migrou para a saúde, né? E finalmente agora está aí como mentor, investidor de uma startup de saúde. Conta um pouquinho dessa sua trajetória profissional não linear.
Ah, eu acho que é interessante, assim, desde que eu comecei minha carreira, né? Uma das coisas que eu queria muito é... Eu queria ter experiência fora de Brasília, uhum. Porque eu era daqui, né? Então, queria sair, queria conhecer outras cidades, principalmente ir para fora do Brasil. Uhum. Então, o que eu acho que mais legal, eu sempre tive muitos sonhos, né? E eu fui seguindo esses sonhos. Então, quando eu pude pela primeira vez sair de Brasília, na verdade fui para a Argentina, né? Quando eu comecei a trabalhar, era com a Autotrack, a do Piquet.
Gente!
Né? E eu fui para lá para fundar a Autotrack em Buenos Aires, lá na Argentina, né?
Sério? Eu tenho um amigo na Autotrack que também trabalhou nessa época na Autotrack, o Paulinho.
Ah, eu não sei se eu conheço, mas pode ser que sim.
Sim, provavelmente.
E de lá eu acabei voltando para o Brasil, né? Fui para o Rio de Janeiro. Aí no Rio de Janeiro eu trabalhei em duas empresas diferentes, né? Eu trabalhei na Infospace, que é uma empresa americana que na época fazia os primeiros portais de internet móvel.
Olha!
Aí trabalhei no Brasil e no México. E entrei depois na Nokia. Aí foi uma grande mudança aí da minha vida, né? E na Nokia eu trabalhei em vários casos aqui na América Latina e fui para a Finlândia.
Isso foi que eu ia dizer, que eu me lembro que você parou na Finlândia. Você foi parar na Finlândia. Sonho era tão grande, não, mas tão grande que ele foi parar na Finlândia.
Exato. Foi uma mudança assim, espetacular. Uhum. Acho que é uma das coisas mais legais na minha vida, assim, de experiência, né? A Escandinávia é muito diferente, a cultura da gente, não é só o clima não, o clima é bem diferente, até tem uma história engraçada de lá, mas além disso, eu acho que a cultura é muito bacana, a forma como eles tratam o lado social, né? Foi espetacular. De lá eu fui para a Espanha, ainda pela Nokia. Trabalhei também na Espanha e aí acabei voltando para o Brasil. Aí aqui no Brasil, tive São Paulo, Rio e agora estou aqui de volta em Brasília.
Gente.
Isso foi um pouquinho assim, passeando, né? Mas aí dentro disso, a trajetória foi bem interessante, porque aí eu pude trabalhar com diferentes indústrias, né? Eu trabalhei desde telecomunicações, com área de satélite, com área de transporte de dados, né, em fibras óticas, até a parte de redes móveis, celulares. Até terminar na minha última parte na Nokia com dispositivos móveis, né, com os aparelhos e tudo. Daí fui para a educação, foi quando a gente se conheceu, que eu entrei na Microsoft, fui cuidar da área de educação na América Latina, voltado aí na adoção da utilização de internet pelos alunos, né, professores, a utilização de dispositivos, né, na sala de aula. A gente começou a conversar. E dentro da Microsoft também acabei trabalhando com outras indústrias. Então, por último, especificamente, foi a indústria financeira, que eu fiquei um pouco tempo, mas antes disso foi 5 anos cuidando da área de saúde, que é uma área que, engraçado, eu era apaixonado desde a faculdade.
Olha aí.
Quando eu estava terminando engenharia elétrica aqui na UNB, eu cheguei a fazer um estágio, né, em empresa a Micromed, que é muito conhecida aqui em Brasília e no Brasil todo, que faz software para eletrocardiogramas, né? Fiz um estágio lá, trabalhei na Toshiba Medical um pouquinho de tempo. Eu sempre fui apaixonado pela área de saúde, mas acabei deixando a área de saúde por muito tempo. E a ideia de nessa navegando isso aí tudo, chegar à PicDoc, né, que é a startup que a gente está trabalhando hoje para trazer telemedicina para as pessoas que não têm plano de saúde, para os microempreendedores individuais, os autônomos, as pessoas que hoje dependem exclusivamente do SUS, que moram no interior, que às vezes não conseguem encontrar um especialista. Acho que tudo isso foi culminando, né, nesse processo de aprendizado ao longo da vida em diferentes indústrias.
Na verdade, você fez um ciclo completo e agora volta, talvez, para o seu grande interesse, o seu grande sonho, talvez. Interessante isso. Agora, me parece que um fio condutor aí da sua trajetória, apesar da não linearidade, quer dizer, você trabalhou em várias indústrias, com várias posições diferentes e tudo mais, mas eu tenho a sensação de que um conector de tudo isso são as tecnologias, é isso mesmo?
Não, isso mesmo. Eu sempre fui apaixonado pela área de tecnologia, né? É uma coisa que já vinha desde quando decidi, com 12 anos, fazer engenharia.
Gente do céu, que precoce!
Mas olha que legal, sabe como... são aquelas coisas que a gente vê que são interessantes da família, né? Uhum. Eu tenho um tio que ele me deu um brinquedo, que era um kit de desenvolvimento eletrônico, que você montava com circuitinhos, assim, bem simples, né? Desde aquele dia eu soube, eu quero fazer engenharia elétrica.
Gente, como os pais e os educadores podem ter um impacto tão grande na vida dos jovens, das crianças, e a gente nem tem a noção disso, né?
Exatamente, exatamente. Porque, veja, o que você faz na carreira, né? O que eu fiz várias coisas diferentes, especificamente, do que era engenharia elétrica. Apesar de ter trabalhado com telecomunicações 17 anos, que foi uma grande parte disso, que aí eu utilizei muito dos conhecimentos que eu tive, eu também trabalhei com diversas outras indústrias. Uhum. Então, a gente, na vida, como você colocou muito bem, né? É não linear. Uhum. Ela é uma trajetória em que você tem altos, baixos, saltos, quedas. Tem muita coisa que acontece ao longo disso. E essa bagagem que a gente vai aprendendo, que vai trazendo, o aprendizado que a gente traz da família, da escola, dos professores, os ensinamentos, as coisas, são o que vão te ajudar a ir se adaptando e se transformando. E principalmente você saber, né, planejar onde você quer chegar. Porque qualquer trajetória, não linear, linear, o que for, ela vai te levar a algum lugar. A questão é esse o lugar que eu quero estar? Uhum. E se não é ainda, qual é a persistência que eu vou ter para chegar lá, né?
Eu acho que esse é o maior... Eu estava conversando em um outro podcast com umas meninas, umas professoras empreendedoras, e eu estava conversando com elas até essa questão do medo que a gente tem ou da coragem que a gente tem de realmente perseguir os nossos sonhos. Porque você está falando assim, pô, desde os 12 anos eu sabia. E eu me lembro que desde muito nova, e vou também dizer que era mais ou menos nessa idade, 12 para 13 anos, eu até conversei sobre isso com a Samara num podcast, eu já comprava revista Você S.A. nessa época, eu lia tudo de Você S.A. E eu também já empreendia, né? Eu vendia, na época era ok fazer isso, hoje não é mais, mas eu vendia esses pintinhos mesmo, pintinho mesmo, né? De galinha, assim. Eu colocava vários pintinhos lá em casa. Não era nem casa, era em apartamento. Minha mãe ficava louca. E eu vendia esses pintinhos. Depois vendia sabonete, pano de prato, enfim. Desde essa época eu já tinha isso. Mas eu, por muitos anos, fiquei... tive uma carreira, enfim, em lugares diferentes e tudo. Mas uma carreira mais... longíquo, assim, né, com vários anos de empresa, até o dia que realmente eu saí e o que era projeto paralelo, o Amplifica, virou projeto principal. Projeto não, na verdade, um sonho que se torna realidade. E hoje, aí, a gente, nós dois aí e Samara empreendendo aí juntos, né? Tivemos no Web Summit juntos.
Graças a vocês, né? Que me falaram e aí fomos atrás.
Foi fenomenal, né?
Obrigado pela dica.
Eu achei que foi fenomenal. Agora, eu também sinto que na tua carreira, e aí eu trago uma coisa interessante, eu sinto que tem muito da parte de vendas, né? Você trabalhou muito nessa área de vendas. Venda para governo, não sei, outras áreas aí que você trabalhou. E uma coisa, assim, para o nosso público, e para mim, eu sempre tive isso também, era que, ah, não, ah, eu não sei vender, eu não sou boa nisso, não, isso não é para mim, eu não quero vender. Mas eu fico pensando hoje, com a cabeça que eu tenho, será que todo mundo não é um vendedor por natureza? É a minha pergunta para você.
Eu acho que todas as pessoas são vendedores, todos. Sempre vai vender uma ideia, você vai vender um conhecimento, você vai vender um produto. A questão é obviamente, se você tem uma função especificamente com metas de vendas e processos, você tem que ser um especialista em buscar como atingir isso e, obviamente, como que você vai levar o seu produto e atingir esses resultados. Mas acho que todas as pessoas são vendedoras, desde que nascem, né? Quando você chora ali, você está vendendo porque está com fome para alguém te... para alguém te amamentar, né? A sua mãe e levar aquele momento. Então, assim, venda é uma coisa que tem que ser, acho que é natural. Tem pessoas que buscam mudar um pouco o conceito do que é venda, do que é solução, do que é desenvolver algo. Quando você está desenvolvendo algo, não deixa de ser uma venda também, porque você está oferecendo aquilo de uma forma que você desenvolveu do teu conhecimento, do teu modelo. Pode ser que a pessoa não queira aquele modelo. Então, tudo isso não deixa de ser venda. Agora, venda profissional mesmo, efetivamente, quando a gente está falando de uma empresa que ela precisa gerar negócio, que ela precisa ter resultados, óbvio que você vai ter várias estratégias, né, de acompanhamento, de como que você... Eu costumava sempre falar isso com o time, né? Tudo tem uma curva de adoção ou de saída. Você vai ganhar ou perder clientes. Vai ganhar ou vai perder dinheiro. O processo do vendedor é como que eu faço com que essa curva tenha maior inclinação, cresça mais rápido e continue, né? Que é esse é o ponto final, ponto principal, né? Como é que você se mantém naquilo ali. E aí sim, aí eu acho que uma coisa que eu sempre fiz é... Eu nunca olhei para o processo de venda como puramente isso. Eu olhava como solução. Então, quando eu olho para você e começo a questionar...
Como uma solução para um problema que o outro tem.
Exatamente. Uhum. Porque aí eu começar a questionar quais os problemas que você está sendo impactado. Porque pode chegar um momento que, dentro do que você está precisando de uma solução, o que eu tenho de produto, solução, serviço, não necessariamente vai te atender. Mas você pode encontrar aquele ponto especial em que, de alguma forma, aquela dor que você encontra no teu cliente, talvez você consiga encaixar uma maneira de oferecer o teu produto. Uhum. E que aquele produto, então, traga valor. Porque o processo de venda é um processo de geração de valor. Você não vende nada que a pessoa não vê valor do outro lado. E você não compra nada de quem você não confia.
É verdade.
Você só confia em quem te traz uma solução. Então,
isso também serve para as ideias, para os projetos, né? Eu acho que essa sua perspectiva serve, na verdade, para qualquer coisa, né? Eu estava até pensando assim, em quantas ideias a gente deixa de apresentar porque a gente não acha que seja boa o suficiente ou porque a gente acha que é muito óbvia e tudo mais. E quando você fala sobre essa ideia, a outra pessoa diz, puxa, mas era exatamente o que eu estava pensando, ou o que eu precisava, ou o que eu precisava escutar, ou que... Enfim... Eu fico pensando que muitas vezes a gente guarda mais do que a gente deveria colocar para o mundo, assim. E até por falta, voltando à questão de medo e coragem, né? Até por falta de coragem, a gente achar que não é bom o suficiente, que a ideia não está madura o suficiente. E o Web Summit, para mim, foi um grande... A gente estava até conversando aqui que foi uma grande virada para mim de chave, até em termos de empresa, de entender o que amplifica. Que muitas vezes a gente acha, ai, mas não está bom, isso não está pronto e tal. E quando a gente vai ver, gente, na verdade, a gente precisa falar para as pessoas, até para validar o que a gente está imaginando na nossa cabeça, para ver se faz sentido para o outro, se a dor que eu estou imaginando é mesmo a dor do outro, né? Essa validação. E também entender, e lá eu vi muito isso, assim, que tem muita gente corajosa, que às vezes é só a ideia que eles estão levando, eles não têm nada pronto. E isso me impactou de um jeito que eu estava, ai, não posso falar com o investidor, ou, ai, Eu não posso... Ah, não vou fazer o pitch porque... Ah, não, não está maduro o suficiente o que a gente quer mostrar. E não era nada daquilo. Na verdade, você tinha vários graus de maturidade, com várias ideias em vários estágios, vários negócios em vários estágios, e estava todo mundo falando sobre o que achava que era importante para o outro, né? Então, isso para mim mudou muito a minha perspectiva do que a gente deve colocar para o mundo, assim.
É, eu vou te dizer uma coisa. Dois aprendizados muito grandes que eu tive, uhum. né? É, um é que eu aprendi, que eu achei sempre interessante na área de tecnologia, que a gente usava muito essa frase, né? Se funciona, é obsoleto.
É, aí você estava querendo ver o vendedor
se
aí.
Se funciona, é obsoleto. Você tem que estar sempre na tecnologia, você tem que estar sempre pensando na frente. A outra coisa que eu aprendi em cima do que você falou aí, é que eu achei que foi bem interessante, foi minha primeira experiência como startup. Foi uhum. quando eu realmente montei a minha primeira, que eu fechei, né? Que eu acho que eu sempre digo até hoje que foi um MBA.
Uhum.
Né? Porque exatamente esse problema que você falou. Às vezes as pessoas elas falam assim, ah, eu tenho vergonha de vender. Eu tinha vergonha de vender o meu produto até ele estar perfeito. Eu queria que ele tivesse perfeito. Esse foi o meu maior aprendizado. É, são aquelas coisas, né, que a gente aprende que você erra, e é errando, uhum. que você chega no estágio ideal, né? Aquele foi um grande... Para mim não foi um grande erro, foi um grande aprendizado. Uhum. Tanto é que eu falo que foi o meu melhor MBA. Uhum. Eu fiz alguns cursos, né? Fiz na FGV, fiz no MIT, mas a verdade é que esse foi o meu melhor MBA. De verdade. Foi ter o investimento que eu fiz, o tempo, o dinheiro, para ter chegado a ter um produto perfeito, que na hora que eu fui para o mercado, eu percebi, puxa, vou ter que gastar 10 vezes, 20 vezes mais para posicionar esse produto. Não faz sentido. Aí eu enterrei aquilo. Que é outra dificuldade, né? As pessoas, uhum. às vezes, elas investem nas coisas e elas ficam assim, nossa, mas eu já gastei esse dinheiro, eu não vou largar isso. Né? Eu comprei essa ação e ela caiu, está lá embaixo, desvalorizou.
Os custos perdidos, né? Os sunk costs, né?
Exatamente, você tem que saber. E aí veio... de lá, daquele momento, daquela primeira startup, que também era de saúde, tá? Uhum. Veio a ideia da PicDoc hoje. E na PicDoc eu fiz completamente o contrário. A gente lançou um produto, um MVP, logo de imediato.
Não perfeito.
Eu tenho vergonha dele até hoje. A gente está melhorando a cada dia, entendeu? Eu sei que já está ajudando a muitas pessoas e profissionais de saúde, mas eu posso dizer para vocês, eu quero melhorar ele a cada dia. Então, assim, eu estou envergonhado. E isso me faz querer melhorá-lo a cada dia. Então, assim, isso é uma coisa que foi um dos melhores aprendizados que eu tive do ponto de vista de empreendedorismo, sabe? E posso dizer para todo mundo, não tenha vergonha do que você está vendendo. Mesmo porque, veja, às vezes, você falou de vendas, né? Às vezes você não vai estar vendendo o melhor produto do mercado. Talvez ele seja mais caro, dependendo da empresa para quem você está trabalhando. Talvez você ache que o do concorrente é melhor. Mas aí é que está. Por que você é o profissional de vendas para aquela organização? Para mostrar que aquele teu produto é melhor e achar uma aplicação para o teu cliente que funcione.
Um diferencial de valor, né? Que era aquilo que
exatamente,
você estava falando, né?
Exatamente.
Nossa, sensacional. Então, quer dizer que aí, na verdade, você já está na segunda startup de saúde, né?
Uhum.
Mais do que um MBA, né? Porque, na verdade, o MBA é tudo na teoria, né?
Exato.
É na startup que você está aplicando a ideia daquilo tudo que te falam nos livros, que te falam no MIT, em Stanford, na Universidade de São Paulo,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Eu acho isso sensacional. E me diz assim, e como é que está a PicDoc hoje? Né? Como que... Eu sei que... A gente tomou um café outro dia e eu fiquei pensando, poxa, como que ele chegou nesses números... Porque você me falou que quantos médicos, quantos especialistas tem cadastrados?
Então, a gente bateu agora 2.400.
Então, eu fico assim, gente, como que conseguiu 2.400 profissionais? Tem que ser um super vendedor, né? Como é que você convence 2.400 profissionais a se cadastrarem na plataforma? Como que você fez isso? Porque, assim, eu sei que uma dor de qualquer empreendedor e de qualquer startup é não ter dinheiro, principalmente para marketing. Né? Como é que vocês fizeram para atrair esses profissionais?
Bom, aí não é, não posso dizer que só eu fiz isso, né? Uhum. Tenho três sócios espetaculares, um que é médico do Einstein, outro que é o nosso especialista na área de marketing, que está uhum. fazendo as nossas campanhas aí e ações, e o nosso CEO. Primeiro, o fato de a gente ter atingido 2.400 profissionais hoje, né, atendendo via a nossa plataforma, são mais de 40 especialistas, especialistas em mais de 40 especialidades médicas diferentes, além de nutricionistas, psicólogos. Não é suficiente para mim. Eu acredito que todos os médicos do Brasil vão se registrar com a gente.
Olha!
Todos.
Olha que
a minha meta é... Hoje o Brasil tem 500 mil médicos. Eu não vejo por que nenhum deles está com a gente. Porque qual que é legal? O que é diferencial que a gente trouxe para eles? O médico ele não precisa prender a agenda dele.
Uhum. É quando ele tem disponível, né? É como se fosse o Uber, né? Quando a pessoa quer... Eu acho que é legal você explicar do jeito que você explicou pra gente, porque eu entendi. Eu já posso vender o PicDoc aqui, porque eu já entendi perfeitamente como funciona e já tô falando para todos os meus amigos sobre ele. Diz aí como é que funciona o sistema.
Não, acho que, acho que é melhor falar como funciona pro paciente. Uhum. Porque o médico, ele é um detalhe, que é o seguinte, ele não precisa prender a agenda. Então, uhum. ele pode atender ali se ele estiver disponível e se a oferta que foi feita estiver compatível com o que ele espera. Então, uhum. para o paciente, a grande oportunidade, eu vejo aí, é o seguinte, 20% da população brasileira, ela depende da saúde suplementar, uhum. que são os planos de saúde. Uhum. Normalmente são as pessoas que estão empregadas, que têm alguma coisa, então elas estão trabalhando ali, tem um plano de saúde da empresa ou do setor público, o que foi, eles são atendidos. 80% da população, ela
SUS.
Depende do SUS. Né? E obviamente que independente da qualidade ou não que você encontre de hospitais públicos e atendimento nas unidades básicas de saúde, não necessariamente você vai conseguir um atendimento rápido e na localidade que você precisa, no momento que você precisa. Se você pegar as pessoas do interior, muitas vezes a pessoa tem que viajar de uma cidade para outra para conseguir um atendimento. Então, a minha preocupação quando eu tive a ideia foi como que eu inverto a pirâmide? Que a minha primeira startup era justamente o contrário. Ela estava focada aqui na ponta. Uhum. E eu inverti para a pirâmide. Eu quero atender toda a população brasileira. Independente, pode ser os 20%
Calda
que
longa.
Tem plano de saúde. Como é que faço isso? Uhum. Então eu tinha que achar uma solução que atendesse isso aí. E como é que eu atendo todos os profissionais médicos? Não só aquele que tem clínica, que era o meu foco anterior. Eu posso atender
na verdade pode
médico.
Estar no interior, sem oportunidade, inclusive, talvez. Nós com tempo ocioso.
Nós temos uma médica que mora na Holanda.
Olha
e ela não
isso.
atenderia. Ela Olha atende isso. com a gente por quê? Porque
conseguiu
um modelo para isso. Então, assim, como que a gente conseguiria fazer isso? Esse era o objetivo. E para o paciente é muito legal, porque, veja, pega essa pessoa que, em especial, ela não pode perder o dia de trabalho. Um empreendedor ou autônomo. Porque se ela perder o dia de trabalho, ele não leva dinheiro para casa. Né? Um motorista de aplicativo, entregador, caminhoneiro, o profissional da construção civil autônomo. Existem. Às vezes, né, muitos professores que são PJ, né, muitas coisas assim. Todas essas pessoas que não têm necessariamente isso, inclusive as startups, porque a maioria das startups elas não têm condição de montar um plano de saúde, uhum. estruturar. Aí você pensa o seguinte, eu entro ali e eu falo, eu quero um cardiologista. Eu posso pagar X. A gente usa o valor mínimo do Conselho Federal de Medicina, tá? E eu estou disponível na próxima meia hora, uma hora, até duas horas. Você diz a sua disponibilidade, você não tem que ficar agendando. Você diz quanto que você quer pagar, você não tem que ficar procurando aonde eu vou conseguir um atendimento que aceite o quanto que eu posso pagar. E nesse momento, nós notificamos a todos os profissionais. Por isso que eu acho que é muito legal para o paciente, mas também é espetacular para o profissional. Porque ele vai receber a notificação. Se ele topar, ele pega.
Aceita.
Se ele não topar, eu topo, mas não estou disponível. A gente tem uma história, essa nossa foi sensacional. É um, um áudio, né, de um médico do interior de Minas, numa cidade pequena, e ele mandando o áudio pra gente: pô, cheguei sexta-feira à noite em casa, tinha fechado minha clínica, aí tocou no meu Apple Watch, consulta, e aí eu pensei, pô, legal, vou colocar aqui meu jaleco de volta para atender, né? Aí ele falando, muito engraçado, e depois ele manda o áudio pra gente, era uma menina, eu não vou dar muitos detalhes, mas é uma menina de 18 anos, de uma cidade também no interior do Espírito Santo, ou seja, não ocorreria se não fosse assim. Uhum. E ela, os sintomas dela eram sintomas que indicavam alguma coisa que não era tão grave, não tão séria, né? Mas que ele pôde dar todo o apoio, a ajuda para ela, que provavelmente, justamente porque não era algo grave, ela não seria atendida rapidamente, uhum, se ela fosse procurar uma outra coisa. E aí ele mandou o áudio dizendo, poxa, foi a primeira consulta, teleconsulta da vida dele em 25 Olha. Anos de profissional. Então foi aquele momento que a gente viu que a gente atendeu as duas pontas dessa pirâmide que a gente estava, da base da pirâmide que a gente está procurando.
E eu acho que tem um impacto social também, uma startup dessas, porque, no fundo, você também desopila o SUS.
Com certeza.
Porque aí, em vez de a gente, na emergência, por exemplo, que é o caso, né? Muitas vezes você não consegue consulta, o que, que você faz? Você vai na emergência. E que é caríssimo para o SUS, né? Uhum. Então, tudo isso você acaba desopilando todo o sistema e trazendo todo esse impacto social para quem ainda não consegue ser atendido, né? Então, eu achei assim... E até para quem é atendido. Então, às vezes, você está numa situação exatamente... Você não é tão grave, você está, sei lá, pô, com a garganta arranhando. Pô, você não precisa ir no hospital, você não precisa... Mas, poxa, eu preciso de alguma coisa, né? Pô, consulta com o médico... Telemedicina, a pessoa vai estar lá, vai te receitar, em vez de você também se automedicar, que é um grande mal da população brasileira, né? Aqui no Brasil é automedicar via Google e via grupo de WhatsApp, né? Então, eu acho que isso ajuda muito nesse sentido também. E sei que você tem até uma novidade aqui para a nossa comunidade Amplifica.
Tenho uma super novidade aí que, justamente por essa oportunidade, né, que Carla e Samara nos deram aqui de conversar um pouquinho com vocês aqui no Amplifica Cast, nós estamos liberando aqui um voucher.
Olha!
Né,
adoramos!
Um voucher de R$10 de desconto na primeira consulta que você fizer lá. Então você só tem que entrar em picdoc.com.br.
Então anota aí, vamos ver se o pessoal consegue colocar aí na tela, mas eu também vou deixar aqui na descrição do nosso podcast aqui. Então, é picdoc.com.br.
Uhum. Aí você vai fazer um cadastro, é rápido, você vai colocar o teu usuário lá, uma forma de pagamento, e você pode usar o teu voucher Amplifica 10.
Olha, entendeu? Amei! Amplifica 10, olha isso então, o voucher é Amplifica 10 para todos vocês que são aí da nossa comunidade Amplifica, divulguem também para... pode, né?
Pode divulgar.
Para os familiares e tal, para os amigos, professores, educadores. Para quem aí está precisando de alguma consulta médica e fica relutando, porque diz que não tem dinheiro para pagar e não tem plano de saúde, eu acho que isso vai ajudar muito. E acho que essa nossa parceria, inclusive, traz uma coisa também, Boros, da gente cuidar da saúde, porque você disse que, inclusive, tem psicólogos, né?
Tem psicólogos, tem nutricionistas.
Nutricionistas, olha aí, são dois especialistas na área médica que são muito ligadas à nossa profissão de educador, porque mais do que qualquer outra profissão, eu acho que a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Todo mundo tem, mas acho que o educador às vezes se sacrifica mais. E aí, nesse sentido, tem todos os profissionais que você precisa aí. E ajudando aí a saúde mental, nós aqui Amplifica, porque a gente tem uma missão, né, com a nossa comunidade educacional. E você, com toda essa questão da saúde, que deu essa volta aí profissional para voltar no caminho que você gostaria de continuar, né?
É isso aí, isso aí.
E você, Boros, assim, pensando aí nos próximos passos, o que você está... É, porque, poxa, você já fez tantas coisas, esteve em tantos lugares, está aí investindo numa startup e tal. Onde, que caminhos você está aí traçando para você aí depois de, né, de ser executivo por tantos anos em grandes players aí? É, onde você quer ir agora?
Nossa, essa pergunta é muito boa.
De
acho que
100
eu
milhões de dólares?
Essa
Mas porque antes, aqui antes, é assim, a gente gosta. A gente sempre tem uma
sempre
pergunta
me
pegadinha.
Me surpreende. Antes, só para dizer que são 1.000 vouchers, tá? Mas a
mil
gente,
vouchers?
Mas tendo sucesso, se esses 1.000 vouchers acontecerem aí no período de 2 meses, a gente duplica
Bora.
Aí essa campanha, tá?
Bora, educadores. Quero ver mais de 1.000 vouchers para a gente levar saúde para todo mundo.
Aí a gente faz de novo. É, bom... Eu acho que hoje eu tenho uma visão muito clara que eu quero... Eu sempre tive muita vontade de criar algo que fizesse um impacto uhum. para a sociedade, que ajudasse muitas pessoas e que eu pudesse viver disso.
Uhum.
Né? Então, acho que esse é um dos objetivos mais claros que eu tenho. É, mas eu tenho... Sempre tenho ideia, sabe? E eu hoje mesmo já tive uma nova para fazer.
Então, eu sofro desse mal. Ainda, você tem que arranjar uma Samara na sua vida.
É, que te coloca.
Cara, no caminho, a Samara brinca que eu sou a Pipe e ela é a cordinha, ó, com as planilhas dela lá.
E também, obviamente, com a experiência que eu tive aí no mercado e outras coisas mais, pode ser que em algum momento eu acabe voltando para o mercado de como executivo, uhum. de alguma forma, uhum. né? Essa é uma possibilidade. Eu, a verdade, acho que nesses anos de carreira, o que eu aprendi é que você não precisa descartar opções.
Uhum.
Você precisa estar pronto para elas e você precisa... abraçá-las de corpo e alma. Então, eu sempre fiz isso. Eu sempre me dediquei ao máximo no que eu fazia, aonde eu estava e no que eu estava fazendo. Eu acho que hoje eu posso dizer assim para você que muitos dos sonhos que eu tinha quando eram jovens eu já concluí. Então, eu estou traçando novos sonhos. E dentro desses novos sonhos, eu acho que eu estou numa outra fase, que eu também estou numa fase muito de ajudar as outras uhum, pessoas, sabe? Uhum. Mentorar os que estão vindo... compartilhar a minha experiência para ver o que vai vir pela frente. E acho que isso é o mais claro para mim. Eu quero ajudar e compartilhar com outras pessoas enquanto eu também desfruto o meu sucesso.
Esse mundo da saúde é bem louco, né? Porque se você pensar na idade que nós estamos, né? E eu acho que a gente tem idades próximas aí.
30 anos, né?
30 anos! Cara, a minha mãe e o meu sogro, eles se aposentaram, eles tinham tipo 46 anos, tipo, que é impensável hoje, assim, né? E é isso, tipo, eles ainda estão aí super ativos e no melhor ponto da carreira deles, quer dizer, quando eles estavam prontos exatamente para fazer isso que você está falando de... devolver para a sociedade, quer dizer que você está maduro o suficiente, que você tem repertório profissional suficiente para contribuir de uma forma muito mais efetiva, muito mais profunda para a sociedade, é a época que ele se aposentava, até porque ainda se tinha essa coisa de que, sei lá, o nosso ciclo de vida seria mais curto, né?
Uhum.
Hoje, com os nossos ciclos aí se ampliando cada vez mais, é isso, né? Cada oportunidade pode ser um novo recomeço, né? Então, não tem. Eu, por exemplo, na idade que a minha mãe estava quando ela se aposentou, eu fiz uma transição de carreira maluca, assim, né? De uma hora para outra. Não era de uma hora para outra, né? Mas no momento, para mim, pareceu assim. Hoje eu sei que não, que teve vários estágios. Mas isso é muito louco, né? Você pensar que você pode sempre recomeçar com a idade que você quiser hoje. A gente tem essas ferramentas, né?
É verdade, é verdade. Engraçado que eu realmente... Não é uma coisa que passa na minha cabeça. Eu acho que se um dia, né, eu chegar no momento de aposentar, né, talvez de estar num emprego formal uhum. ou tudo, quando a gente começa com essa visão também de empreendedorismo, parece que isso não faz sentido, não. Né? Então, assim, eu não me vejo parando de fazer nada. Eu sempre estou fazendo alguma coisa, empreendendo alguma coisa, seja inclusive em casa. Né?
Coitada da sua mulher.
Coitada de mim, né? Que ela aproveita e eu acabo tendo que fazer as coisas, mas faz parte.
Boa, Boros. Boros, e me diz o seguinte, assim, eu quero duas coisas aqui para a gente acabar. A primeira delas é... Você que tem essa visão de tecnologia, de educação, enfim, de futuros possíveis, imagináveis, o que você vê aí de grandes tendências aí no mercado? O que você está... O que está aí te incomodando? O que você tem pensado a respeito? Assim?
Essa é uma pergunta bem legal. Assim, eu adoro mesmo tecnologia. Acho que um momento o pessoal está falando muito da parte de inteligência artificial. Uhum. É um tópico muito padrão, né? Eu não vou entrar muito nesse foco aí. Eu vou pensar um pouquinho mais assim, olhando o que eu vejo que deve despontar, né? Eu acho que holografia vai ser uma coisa que vai ser transformadora, principalmente na área da saúde. Eu acredito que, assim, eu já falei isso em outros webcasts, vou falar nesse agora também. Tomara que dê certo, que senão até o final de 2030 alguém pode pegar e dizer, olha, ele falou errado. Mas eu acredito que até o final dessa década, a cirurgia assistida por holografia ela vai ser uma prática na maioria das salas cirúrgicas, assim como a robótica ela já está sendo
adotada. Então, holografia, a gente está falando de ter uma pessoinha ali... Algo nesse sentido mesmo.
É, assim. Por exemplo, eu estou aqui falando com você e de repente eu podia ser uma holografia falando com a minha voz e eu estar em outro lugar, sim, completamente diferente. A gente conversando. Isso já é factível hoje, tá?
A
Microsoft demonstrou isso tem uns 4 anos atrás. O que eu estou falando assim, a holografia ela, na sala de aula ela vai ser transformadora para várias coisas. Principalmente você vê uma aula de medicina. Como é que você... que você puder ver os órgãos efetivamente, ver os detalhes, analisar, é muito mais interessante. Para um aluno, quando você começar a ver e ensinar uma ponte, e ele ver ali tudo, vai ser fantástico. Óbvio que o equipamento, ele ainda não é barato para uma sala de aula, mas ele é extremamente barato para uma sala cirúrgica. Extremamente barato. Equipamentos de sala cirúrgica são muito mais caros. Um óculos de realidade mista, né, holográfico, e aí... Talvez o pessoal não conheça muito, mas começou a oferecer aqui no Brasil agora. Eu falo que a Microsoft não estou mais lá, mas começaram a oferecer, né, o HoloLens 2. Ele vai ser transformador, porque imagina o cirurgião poder ver os cortes da sua tomografia, ressonância magnética, sobre o paciente ali, direto. Em vez de estar olhando numa tela,
sim,
ele está olhando aqui sobre você. E aí ele tem como identificar exatamente os diferentes tecidos pelos quais... eventualmente ele vai fazer uma inserção, alguma coisa assim. Tem processos espetaculares aí de cirurgia de bypass cérebro-vascular com redução significativa de tempo, de erro. Então, eu acho que vai ser uma das coisas que eu acredito que vai acontecer muito nessa área de saúde que eu sou apaixonado. Nas outras áreas, eu acho que todas elas estão sendo muito transformadas pela inteligência artificial com o que ela pode trazer. Tá? Muita gente tem falado do ChatGPT, do ChatGPT. Na verdade, tem que se tomar cuidado que ali existe uma coisa que chama LLM, Large Language Model, né? Que é um modelo de linguagem treinado com...
bases de dados.
Com bilhões de diferentes palavras e contextos. E ali ela é formada, toda frase ela é calculada com uma probabilidade. E ela é calculada com uma probabilidade baseado no prompt que você gerou. Então, assim, se você perguntar... os materiais utilizados para construir uma casa, dificilmente ele vai falar os materiais utilizados para construir um carro, porque você deixou claramente que é uma casa. E baseado em todo o treinamento que estava ali, a probabilidade de ele calcular e dizer alguma coisa vai ser maior para essas palavras. E como que ele forma as sentenças? Baseado também na probabilidade semântica, sintaxe, todas essas outras coisas que vão ser utilizadas ali. Eu acho que aquilo ali vai ser muito transformador na forma de contato entre as pessoas e no chat. E porque hoje essa geração mais nova, todo mundo está muito acostumado a usar WhatsApp, ferramentas de chat, ele quer ser atendido rapidamente, né? Eu, por exemplo, assim... Eu já não sou da geração mais nova, né?
Mas eu ia dizer que eu prefiro muito mais ser atendido assim do que de qualquer outra forma. Eu detesto, por exemplo, ligar para as pessoas.
Então, o que eu percebi foi o seguinte: eu gasto tanto tempo esperando para ser atendido quando você liga para alguma empresa, em que hoje você pode fazer via chat rapidinho, no momento que você tiver, que acho que isso vai ser uma adoção normal. Até porque, por exemplo, você liga na hora que você está disponível, que você pode falar. E chat, às vezes, você faz enquanto tem alguma outra coisa acontecendo que você não pode falar, mas você vai poder responder. Então, assim, é natural, e eu acho que essa ferramenta vai ajudar muito nessa interface com o cliente em massa. Tá? Mas ela também traz desafios para as pessoas que estavam ocupando esse tipo de trabalho. Então, como que essas pessoas vão se reinventar, vão ir para o mercado? E como que a gente prepara a nova geração para esse momento que é um momento transformacional, né? Eu acho que está sempre acabando algumas coisas e surgindo outras.
Você acha que agora é um desses saltos que daqui a algum tempo a gente vai dizer, teve lá, a primeira revolução industrial? Você acha que esse é um desses momentos que a gente está vivendo? Porque a gente ainda não tem a clareza, porque a gente está no meio dele, né?
Olha, eu acho que esse é um momento de disrupção muito grande. Uhum. Assim, comparativa a quando surgiu o carro, entendeu? O da internet foi um momento bastante disruptivo, mudou várias coisas. Esse especial de inteligência artificial, se você pensar do ponto de vista da quantidade de pessoas que produzem conteúdo, porque, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui é ao vivo, é ótimo, é diferente.
Não, e eu estava escutando hoje um podcast do Seth Godin, ele falando que ele já treinou uma inteligência artificial para reproduzir tanto o que ele falaria quanto a voz dele, a mulher dele não consegue distinguir. E ele falou que ele outro dia fez um podcast todo com inteligência artificial. Não era ele falando e não era ideias dele. Dele, assim, era dele porque ele treinou a inteligência, mas que, na verdade, não era ele ali. Era um bot. E foi feito em 15 minutos. Ele disse que, inclusive, uma das grandes disrupções é nessa produção de conteúdo, inclusive de podcasts.
De podcast, de várias coisas, tudo. De livros, de publicação, por exemplo, assim, eu acho que vai ser um desafio muito grande para os jornalistas, vai ser um desafio muito grande, inclusive, para a humanidade, do ponto de vista de que se eu não tenho mais jornalistas criando conteúdo com opinião, porque você pode dizer o que quiser que o jornalista não tenha opinião, né? Mas ele sempre vai escrever algo baseado no que ele interpreta, né? Por mais que ele tente fazer uma coisa assim. A inteligência artificial, não, ela vai construir baseado no que ela foi treinada, na probabilidade daquilo ali, né? Então, você pode chegar a um momento que vai ser muito importante o aspecto regulatório. Só que o regulatório, ele também é alguém que está fazendo uma análise regulatória daquilo, né? Está dizendo se aquilo, julgando se aquilo é viável ou não é viável. Então, talvez esse seja um momento disruptivo do ponto de vista de tecnologia, mas também um momento um pouco preocupante para a humanidade em termos de como que ela vai tratar tudo isso. Vai ser uma área que definitivamente vai impactar várias profissões, né? Mas também vai trazer muitas transformações interessantes, né? Eu acredito que quem estiver acompanhando e efetivamente o americano usa muito aquela palavra, né? Embrace.
Adoro.
Eu nem sei como é que eu falo isso em português.
Não sei. Abraçar.
Abraçar.
Mas mesmo assim, não dá o mesmo.
Não dá o mesmo
tom. Não tem
o
mesmo,
né?
Significado.
Mas seria mais ou menos assim como a pessoa acolher. Que olhar, acolher. Acolher é a palavra perfeita. Se você souber acolher essa tecnologia e ver para que ela está sendo utilizada, de repente você vai encontrar muitas oportunidades aí. Mas olhando para o futuro, tem tanta coisa acontecendo, né? Tanto na parte de energia quanto na mudança, né? Uma disrupção muito grande que está acontecendo, as pessoas não se dão tão conta, mas os carros elétricos, né? É uma disrupção que vai impactar na produção de material, né? Impacta na indústria de minério. Tem muita coisa que, se você olhar,
é uma cadeia,
é,
né?
Cadeia. Nada é só inteligência artificial sozinha. Mas outra coisa que eu acho que vai ser muito significativa para quem está acompanhando aí os robôs da Boston Dynamics, da Tesla, eu acredito que essa também vai ser outra coisa assim, impressionante, né? E tudo é aquela... tem um livro bem legal até de um presidente da Microsoft, chama Tools and Weapons, né? Armas e ferramentas. Hoje, tudo também tem esse lado. A gente tem que ver regulatoriamente o que, que vai ser ferramenta, o que, que pode ser
a nossa própria linguagem, estou dizendo linguagem humana, né? Pode ser uma ferramenta e pode ser uma super arma contra o outro, né? O que, que a gente diz para as pessoas, enfim. Acho que é isso mesmo. E a segunda coisa que eu ia falar com você, para a gente fechar aqui, era exatamente isso. O que, que você traz aí no seu caderninho de referências, né? Um autor, você já citou aí um livro... um vídeo, enfim, o que, que você gostaria de deixar aqui no Amplicast para quem está nos escutando?
Ah, nossa, bom...
Sei que você tem milhares de coisas, mas...
Ó, um livro que eu mais gostei de ler, tá? É porque eu gosto muito de ler sobre a história, eu gosto de ler romances históricos, não gosto muito de ler só coisas de negócios, ao contrário, né? Ao contrário é o que eu menos leio. Foi O Azteca, de Gary Jennings.
Olha.
Foi esse livro, para mim, ele é espetacular. É espetacular. Ele mostra, né? E é interessante ver como naquela época pré-colombiana. E ele é um livro que começa pré-colombiano e a chegada dos espanhóis. Então é bem interessante, né? E ele mostra como uma pessoa já era empreendedora naquela época.
Sério?
Você vai ler o livro, você vai ver.
Olha!
É porque hoje eu lembro disso e eu penso, nossa, é mesmo, olha como ele empreendia, né? Que é a história de um personagem, especificamente, não vou falar, mas é bem montado em cima de epístolas escritas pelos jesuítas para o rei da Espanha. Então é bem legal como ele... É espetacular, um livro... Para mim, o livro mais legal que eu já li.
Nossa, eu vou ter que ler e vou ter que dar para o meu marido, que adora também esse tipo de leitura.
Li vários outros. O Maximiliano Manfredi é um italiano também que eu adoro ler os livros dele. Tem vários, né? De negócios, eu já li alguns, mas eu vou deixar aqui uma recomendação de um grande amigo meu de Brasília.
Olha!
Fábio Rodrigues.
Olha!
Esse cara é fera. Para vocês que estão aí pensando em largar o seu emprego e empreender, ele tem um livro Na Dúvida, Não Empreenda.
Olha!
E agora ele lançou aí também o, para quem está no mercado, já decidiu tomar esse passo, Empreenda Agora. Recomendo, dei ele hoje para o meu filho. Falei assim, filho, você tem que ler esse livro. Isso aqui vai mudar a sua vida.
Estou anotando aqui.
O Fábio é um cara espetacular, tenho ele no coração, pessoa também de uma alma e de uma bondade extremas. E ele resumiu naquilo ali, é um livro assim... bem direto ao ponto, que não é aquele livro que você fica lendo, a pessoa lê, conta um monte de história, não, ele vai bem direto ao ponto para a tua reflexão, e se você seguir aquilo ali, é uma grande probabilidade que você vai aprender a evitar erros que você poderia ter feito. Eu falei para ele, queria ter lido isso antes.
Antes, mas agora, vamos lá, empreenda, continua.
Aí aprendi.
É o segundo livro agora dele que você tem que ler, o Empreenda Agora, né?
O Empreenda Agora. Não,
então,
eu já li os dois. Dois são ótimos, eu recomendo os dois, até porque o primeiro, principalmente para quem vem de uma carreira trabalhando no setor público ou no setor privado, né, que você sai para empreender, ele ensina muita coisa que você acaba errando. Muita coisa. Então, recomendo os dois. E ele é ele está aí entre Portugal e Brasil, ele tem o negócio dele, é muito legal. Eu acho que ele tem muito para ensinar. É uma pessoa espetacular. Recomendo esse livro aí.
Maravilhoso.
E por último, posso dar também recomendado aqui, que é minha esposa, que é escritora, né?
Oh, é verdade.
Ela escreve séries também, mas ela tem um livro bem legal que eu recomendo. Tá, inclusive, vou dar a dica, tá, acho que hoje ou até domingo. Está grátis na Amazon.
Olha, vou ter que colocar na comunidade,
e ele tá no
porque
Kindle.
Como vai sair depois, talvez não esteja na época que você está escutando aqui, mas vou colocar na comunidade. Qual que é o nome do livro e qual que é para que faixa etária?
Não, esse é já para quem assiste aqui, que é Janela Sete Palmos. É bem legal, uma prosa contada assim com três narradores... Muito legal. Não é um livro muito grande. Ela escreveu para participar num concurso durante a pandemia. Oh. Então foi. Eu achei. Me surpreendeu. Oh. Eu não estou falando.
Tipo, é óbvio que eu tenho que falar,
fazer uma média, né?
Mas
quem, quem quiser procurar, Carolina Bacelar, é uma janela 7 palmos.
Tá muito ótimo. Legal. Vamos deixar todas as referências aqui. Vou colocar na comunidade também. É, para o pessoal ficar por dentro aí, quem sabe já, eu já vou baixar já no Kindle.
Ué, tá grátis no Kindle.
Então, vou baixar. É,
no Kindle Unlimited, quem tiver o Kindle Unlimited
é
tá lá.
É isso, vamos baixar. Rogério, foi um super prazer estar aqui com você. E para quem está se perguntando, cadê Samara, gente? Ela está aí no corre, mas ela volta em breve aí. Enquanto isso, a gente continua a nossa programação normal, porque aqui nada para. E se você curtiu todas essas ideias do Boros, todas as dicas, dá um like aqui, comenta, traz os amigos para assistir junto. E lembrando que picdoc.com.br amplifica 10 o voucher para você fazer a sua consulta quando você quiser. Boros, brigadíssima, adorei o papo. E a gente continua em outras ocasiões.
Prazer foi todo meu.
Obrigada. Tchau, tchau e até a próxima.